Estamos aqui, senador Paim, nós, os senadores que dominam este plenário na sexta e na segunda-feira. Eu, Vossa Excelência, o senador Mozarildo, e está faltando hoje, uma ausência excepcional, o senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência se referiu ao fato de eu presidir a Comissão de Educação do Senado. Isso me faz lembrar que, antes de ontem, nós tivemos uma audiência na comissão com o ex-senador Aloysio Mercadante, atual ministro da Educação. E essa audiência nos entusiasmou sobremaneira. O senador Aloysio demonstrou um domínio absoluto dos assuntos da educação brasileira, uma vontade enorme de acertar e uma sintonia perfeita com os senadores da comissão, independentemente de partido. Porque, afinal de contas, o problema da educação não é um problema partidário, é um problema do Brasil e tem que contar sempre com o apoio de todos os senadores. Quero fazer uma referência agora a uma resolução do Tribunal de Contas da União sobre o pedágio do Paraná. Rememorando, senador Paim, quando eu fui candidato ao governo do Estado, o ex-governador Jaime Lerner tinha inventado um pedágio brutal por delegação da União, pedágio feito pelo Estado do Paraná. Eu bati duro, porque o pedágio era um absurdo completo, e nesse processo todo e na disputa eleitoral, eu estava avançando e, com clareza, iria ganhar a eleição. Então, o governador Lerner, o autor do pedágio, o elaborador das concessões, baixa um decreto reduzindo o pedágio em 50%. Ele que fez o pedágio, que estabeleceu o preço absurdo, decreta a redução em 50% do preço do pedágio do Paraná. E aparece na mídia, toda a mídia altamente subsidiada pelo governo do Estado, como o herói que havia reduzido a tarifa. Eu perdi a eleição por 90 e poucos mil votos, num eleitorado de milhões de habitantes. Mas logo depois, voltando a assumir o governo, o governador faz um acordo na justiça com os empresários concessionários e eleva a tarifa, que ele havia reduzido pela metade, para o dobro mais 16%. E nesta elevação, para compensar o tempo em que o absurdo não foi cobrado, ele, representando o Estado do Paraná, abre mão das obras que a concessão original havia estabelecido. Eu fui governador depois. Depois do Lerner, eu assumi o governo do Estado. Mais de 40 ações na Justiça, mas o Judiciário do Paraná e o Judiciário brasileiro ficava com aquela conversa do pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser observados. Se o governador anterior assinou, tem que valer. E eu não consegui reduzir o pedágio numa luta insana. A imprensa toda contra o governo, apoiando os pedágios, e o Judiciário suportando nessa tese do pacta sunt servanda os contratos que espoliavam o usuário do pedágio no meu Estado. Mas agora o Tribunal de Contas da União, através de uma resolução, determina que o governo do Estado faça a revisão, porque a supressão das obras ocasionou um lucro rigorosamente absurdo para as empresas pedagiadas. E não é só, então, para reduzir agora, mas é para devolver o que durante esses anos todos foi cobrado a mais. Eu faço aqui uma proposta para o governador Beto Richa. Eu não gosto dele. Eu acho que é um governador superficial, ligado ao interesse dos negócios, que não sabe o que é interesse público. Mas eu sou senador do Paraná. E sempre que o governador tomar uma medida que atenda aos interesses do nosso povo e da nossa gente, eu estarei com ele, apesar de pessoalmente não suportá-lo. E eu faço essa proposta agora. Se o Beto Richa, que todos sugerem que foi financiado nessa última campanha pelos interesses das concessionárias, superar essa circunstância inibidora e resolver assumir a postura de defesa dos interesses do povo do nosso Paraná, ele pode contar comigo aqui no Senado. E com certeza pode contar também com os dois outros senadores do Paraná. Porque essa postura é uma postura necessária e nós não faltaremos a ele. Ainda sobre pedágio, o governador Jaime Lerner, sem licitação alguma, concedeu a autorização de exploração do caminho da Lapa, uma estrada que liga Curitiba à velha cidade da Lapa. Nós fomos à justiça, tentei anular essa concessão sem licitação. O Judiciário do Paraná garantiu a permanência dessa concessão. Mas o Ministério Público Federal, porque a justiça tem contradições também, não há uma postura única por parte do Ministério Público, do Judiciário, através da multiplicidade dos seus juízes, foi contra o Lerner. E, finalmente, senador Paim, o ex-governador Jaime Lerner foi condenado a uma pena, se não me engano, de 3 anos e 6 meses de prisão, ou 3 anos e 8 meses de prisão, muito pouco divulgada pela mídia do Paraná. Mas foi condenado. E não está preso, porque tem mais de 70 anos de idade e se vale desta condição para não cumprir a determinação prisional. Pois muito bem. O Lerner condenado por um pedágio absolutamente incorreto. Mas o pedágio continua funcionando no Paraná. A Justiça Federal condena o governador, mas o pedágio ilegal se mantém funcionando e faturando ao arrepio de todos os princípios legais. Isto é o Paraná que eu enfrentei na minha luta contra o pedágio, na defesa dos interesses do povo. Por isso eu faço essa proposta ao Beto Richa agora. Supere os seus financiadores, os seus aliados de campanha, tenha um estalo como o do Padre Vieira e defenda os interesses do nosso Estado e contará conosco de uma forma decidida e firme nesta luta. Mas, na verdade, senador Paim, eu pretendia hoje fazer um discurso e até preparei aqui um improviso, meu improviso das sextas-feiras. E neste preparo eu pensei que esse meu pronunciamento deveria ter um nome, uma denominação. E se fosse o caso, escolheria algumas denominações, todas elas inspiradas em ditados populares. Por exemplo, eu poderia chamar esse meu pronunciamento em de como fazer cortesia com o chapéu alheio. Ou é mais fácil dizer do que fazer. Ou mentir grande ou mentir pequeno. Tudo é mentir. Pecado confessado, meio perdoado. Ou ainda, quem com lobo anda, aprende a uivar. E por fim, o popularíssimo, que é a denominação que eu escolho nesse momento. Mentira tem pernas curtas. Mas vamos à essência, ao conteúdo desse meu pronunciamento. Dados os possíveis títulos que eu estabeleci e a definição da minha escolha, vamos à fala. Quando fui governador do Paraná, pela primeira vez, entre 91 e 94, para revigorar a cultura do café, do que o Paraná fora o maior produtor do Brasil, desenvolvemos uma nova forma de plantio, o café adensado. E aqui dou um crédito também a uma personalidade que, inclusive, nas campanhas, e hoje não é meu partidário, é meu adversário, segundo consta, o Alexandre Beltrão, que era nosso representante em Londres, naquele tratamento das cotas do café. Ele me disse: Riquião, essa história de quantidade de café de tonelagem está acabando. As cotas vão ser eliminadas. O que vai valer agora é o valor do café, em dólar. E o café tem que ser um café de baixa acidez e bebida mole. Então, não adianta mais o Paraná ser o maior produtor do Brasil, nem do mundo. Ele tem que ser o produtor do café de melhor qualidade. E eu, em cima dessa advertência do Alexandre Beltrão, lancei um programa que adotava, em vez dos antigos métodos de cultivo, com largo espaçamento entre um pé de café e outro, passamos a adensar, a compactar o plantio como forma de proteger a sensível rubiácea dos rigores do clima, das tão fatídicas geadas, como forma também de aumentar a produtividade, como forma de selecionar e aprimorar as variedades cultivadas, como forma de tornar mais eficiente o uso da mão de obra, como forma de tornar viável o cultivo do café nas pequenas propriedades. As leiras afastadas possibilitavam que nos dias frios a ação do vento reduzisse de forma fantástica a temperatura e queimasse a plantação toda. O café adensado, de certa forma, defendia as nossas plantações das geadas. O programa, senador Paim, foi, na verdade, um sucesso. É um sucesso até hoje. O café adensado hoje representa 55% da área de café cultivada no Paraná. Essa forma de plantio não só recuperou a nossa cafeicultura, como resultou na produção de variedades cuja qualidade equipara-se às melhores variedades plantadas no mundo. Pois bem, esse programa começou no segundo ano de meu primeiro governo, em 1992. E como sabemos, um pé de café produz plenamente depois de 5 anos do plantio. Não produz antes disso. Logo, foi só na safra de 1966-67 que os nossos agricultores colhem a primeira safra do plantio adensado. Uma colheita gratificante. O programa dera certo. Nesta época, o Paraná era governado pelo senhor Jaime Lerner. Não é Jaime lá no Paraná, ele gosta de ser chamado de Jaime. Jaime Lerner. Homem fissurado no marketing, na propaganda, tanto assim que gastou, no seu período de governo, 2 mandatos sucessivos, 2 bilhões e 500 milhões de reais em publicidade. Louco por uma publicidade, Sua Excelência não teve dúvida. Botou no ar um comercial falando sobre o fantástico resultado da técnica do café adensado, claro, atribuindo-se o feito. Ora, como ele assumira em 95, eu falei 66, o resultado surge em 96. Como ele assumira em 95 e um pé de café leva 5 anos para produzir, era uma grossa fraude atribuir o êxito do programa ao seu governo. Diante da intensidade da fanfarra que proclamava o milagre cafeeiro de Sua Excelência, o PMDB, o meu PMDB, o PMDB velho de guerra, decidiu recorrer ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, denunciando o governo do Paraná por propaganda enganosa. E o CONAR recomendou a retirada do comercial do ar. O tempo passa, o tempo voa, e a esperteza não se cansa de ser esperta, embora muitas vezes a esperteza vire bicho e coma o esperto. Pois não é que meu outro sucessor, o agora governador Carlinhos Alberto Richa, repete a astúcia, sem nenhum pudor. Depois de 1 ano de absoluta apatia, de indolência, entroniza-se como o governador do crescimento industrial, o governador dos recordes na geração de empregos, o governador dos centros de referência em educação básica e profissional, das 260 bibliotecas cidadãs, das clínicas da mulher e da criança, o governador das casas populares. Vamos lá. Vamos fatiar e examinar cada avançada de Sua Excelência nas obras do governo alheio, nos resultados das ações do governo alheio. Segundo dados divulgados pelo IBGE na última semana de janeiro deste ano, desde 2002, a indústria paranaense cresceu bem acima da média nacional. Enquanto o crescimento industrial de meu estado, perceba o número, senador Paim, Enquanto o crescimento industrial do meu estado foi de 55,7%, o crescimento médio nacional foi de 28,9%. A metade. O crescimento nacional foi a metade do crescimento do Paraná. Depois do Paraná, São Paulo vem com um índice de 34,3% e o Paraná com 55,7%. E Minas com 32,4%. São Paulo e Minas, depois do Paraná, que cresceu 55,7%, foram os estados que mais cresceram industrialmente no Brasil. Por que o Paraná cresceu tanto assim durante o meu governo? Vossa Excelência já destacou o nosso salário mínimo regional, que deu poder aquisitivo aos trabalhadores. Porque os empresários usufruíram de bom ambiente fiscal, proporcionado por uma política tributária inovadora e ousada. Porque durante todos os dias de meu governo, minha obsessão foi reduzir impostos, trocando tributos por empregos, por mais desenvolvimento. Cito, senador Paim, exemplos da nossa política fiscal. Diminuição das alíquotas do ICMS. Dilação de prazo de recolhimento do imposto com mais vantagens para quem investisse e gerasse empregos nas regiões menos desenvolvidas do estado. É o que o governo federal do Lula e da Dilma tentam fazer com o nosso Nordeste do Brasil. Eu fiz com o interior do Paraná com sucesso.